Seja bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Rui Conceiro e Filipa Martins, aqui na Renascença. Hoje, e como é habitual, vamos conhecer os gostos de mais um grande leitor e ouvi-lo ler na rádio excertos de um livro que traz especialmente para quem nos ouve.
O nosso convidado de hoje entrou na música pela via erudita. Aos 16 anos, estudava análise, composição e história da música na Escola de Música do Porto. Depois veio o conservatório. Seguiram-se os anos do jazz. Ensinou contrabaixo na escola do Hot Club, em Lisboa, e fundou a Escola de Jazz do Porto. Depois chegou o sucesso, os discos de platina e de dupla platina com os Bandemónio e mais tarde o Comitê Caviar. Álbuns que misturam jazz e rock e revelam um grande letrista. Espiritual é o seu último disco, lançado no final do ano passado. Mas hoje é como leitor que aqui está. Seja muito bem-vindo, Pedro Abrunhosa.
Muito obrigado.
Bem-vindo, Pedro Abrunhosa. É público o seu amor à palavra, tudo o que faz na música sublinha esse amor. Que papel tiveram os livros na sua formação e quais são os seus autores de referência?
Os livros sempre ocuparam um lugar físico de destaque na minha casa de infância, a casa dos meus pais. Livros em todo lado, nos corredores, nos quartos, na sala, obviamente. E fisicamente esse papel ainda hoje se mantém. É um objeto ao qual eu devoto um culto quase obsessivo. Eu sei que não vou conseguir ler os livros todos que vou comprando, mas a proximidade, para já vou tentando, mas a proximidade deles dá-me algum aconchego. E, na altura, na minha infância, que foi muito importante, a leitura, lembro-me do meu pai incentivar muito, e a minha mãe também, e portanto eu li aquela literatura típica de infanto-juvenil, que acho que foi realmente vital. O Ilha Tesouro, o Ivanhoe, o Robin dos Bosques, obviamente os Mark Twain, digamos os clássicos desse período, aqueles que são obrigatórios, e depois os Três Mosqueteiros, os Dumas, e a partir daí a descoberta da literatura francesa, com o Victor Hugo à cabeça, que foi talvez um dos primeiros grandes autores que eu li na íntegra. E por aí fora, lembro-me de ler também integralmente, na altura, não sei, com 17, 18 anos, talvez menos. Comecei com os Capitães da Areia de Jorge Amado e a literatura, digamos, fantástica da América do Sul, não é? Depois passei para o Cortázar e portanto, há essa. E obviamente, os clássicos europeus e os clássicos russos. Que foram fundamentais, sobretudo, obviamente, o Tolstói e o Dostoevsky.
Para mim, um disco é cada vez mais um livro, uma narrativa contínua de histórias desencontradas que se reencontram na música que escrevo, de personagens por vezes atormentadas, outras felizes, de sentimentos de perda ou de conquista que acabam por ser comuns a muitos de nós. Estou a citar o nosso convidado, Pedro Abrunhosa. De que forma a leitura influenciou a forma como compõe e como escreve?
A leitura influencia sobretudo o imaginário. Para já porque a leitura permite o acesso a um vocabulário e a um universo que não é o nosso, e a vivências que não são as nossas, e portanto essa assimilação vai-se fazendo. Eu lembro-me, por exemplo, quando lia o Essa de Queiroz, e quando leio o Essa de Queiroz, há uma osmose no vocabulário. Que durante um período não nos consegue abandonar. Eu acho que isso acontece com todos. As palavras anuir, há uma certa terminologia anciana que fica no dia-a-dia, aquela neblina, assim como o Lobo Antunes também. Há uma forma de Lobo Antunes, da escrita de Lobo Antunes, que acaba por tomar desse salto o inconsciente. E, portanto, quando eu estou ao piano a escrever, porque a função da escrita de uma canção é diferente da escrita linear da ficção ou da poesia. Digamos, há duas vertentes que se cruzam. Uma delas é uma vertente musical que é demasiado técnica e demasiado emocional para poder explicar, que cruza harmonia, complexidade harmónica com melodia. De resto, a própria língua, o linguajar, o formular uma frase, já está imbuída de uma certa música. Portanto, a fonética é, antes de tudo, já uma grande consequência musical da língua. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de poetas muito fonéticos, Não fonéticos no sentido stricto sensu, mas também fonéticos, como é o caso do Rui Belo, que acaba por inventar a língua de uma outra maneira, com não só de uma, as aliterações profundamente musicais que ele tinha. E, portanto, há um ritmo que se impõe na palavra, que quando estamos a escrever ao piano, à guitarra, forçosamente condiciona aquilo que se está a escrever musicalmente. Portanto, a canção, que é uma mistura da palavra e da música, a canção que, de resto, tem origem exatamente neste período que vamos abordar daqui a pouco, da Grécia. Nós sabemos que as tragédias gregas eram acompanhadas por canções, e as canções tinham palavras, e prossegue-se depois na Antiguidade com os cantares trovadorescos. A canção é uma forma de arte que está num limbo entre a literatura e a música. E de resto isso ficou agora muito patente quando é atribuído ao Bob Dylan o prémio, quanto a mim muito justamente, Nobel da Literatura.
O Pedro tem escrito regularmente na imprensa, crónicas que aliás foram reunidas há uns anos em livro. Quem o lê percebe que consegue fazer uma radiografia muito correta e ao mesmo tempo com um certo humor do país. Este é também um dos papéis da escrita e da leitura, o papel de confronto connosco próprios.
A escrita é, sobretudo, um testemunho. A escrita é um resgatar ao esquecimento. Sempre foi assim, quer dizer, desde a epopeia do Gilgamesh, a grande epopeia traduzida pelo Pedro Taman, o primeiro grande romance da humanidade, é um resgatar ao esquecimento. Em primeiro lugar é isso. E como resgatar ao esquecimento? É também um retrato do tempo. E, portanto, é uma. Não há nada mais que epitomize mais o tempo circunstancial, político, sociológico, cultural, estético, do que a escrita. Porque a escrita fixa na palavra aquilo que se passa. Se não fosse a escrita, nós hoje não só não saberíamos mergulhar na grande dimensão do imaginário dos autores que nos precederam, mas sobretudo na dimensão do seu pensamento mais profundo.
E hoje traz-nos um livro que, apesar de escrito no século IV a.C., mostra-se profundamente atual porque nos incita a uma reflexão ética sobre a justiça e o tipo de sociedade que devemos ambicionar. Que livro é esse, Pedro Brunhosa, e porquê é que o escolheu?
Bom, eu trouxe a República de Platão, um conjunto de diálogos mantidos entre o mestre de Platão, Sócrates, que segundo a tradição histórica não terá deixado nada escrito, não deixou, e Platão passou para papel, depois da morte de Platão, os diálogos, no Banquete, no Fedro, na República, e este que trago aqui, que é talvez o mais importante de todos os diálogos socráticos, digamos assim. Portanto, é um encontro de Sócrates com os cidadãos de Atenas, com alguns cidadãos de Atenas, e é uma reflexão profunda sobre a organização social, mas também sobre educação, sobre conceitos que eram extremamente caros a Sócrates e a Platão na altura, a justiça, a virtude, a coragem e sobretudo, o bem supremo, que era a bondade. E, portanto, este livro, que foi escrito, como disse bem, no século IV a.C., portanto, tem 2400 e muitos anos, revela, é o princípio da filosofia. É considerado como o ponto fraturante em que se desconstrói a mitologia. Há, por outro lado, também a mitologia, no sentido até poético, porque Platão ataca Homero frontalmente, dizendo que o tipo de contos mitológicos que Homero propaga não contribuem para a educação dos jovens. Claro, podemos estar em acordo ou desacordo com isto, eu estou em desacordo, mas revela o tipo de pensamento, aliás, extremamente, ainda hoje, não só atual, como extremamente fraturante, deste livro, que já serviu para tudo. Já serviu para justificar regimes políticos, já serviu para se apodar de Platão como o primeiro protofascista, o que é uma clara anacocidade, e não só. É terrível, porque não é de todo isso que se passa. Platão é um utópico distópico, se quiser, mas é uma pessoa que pugna pelo bem. e pugna por uma sociedade que defende, gerida por sábios filósofos, pessoas completamente abnegadas, distantes de recompensas financeiras, portanto, aquele que governa não pode ter, sendo que o bem máximo da governação é o bem máximo de todos. Este é o princípio que está subjacente à República, independentemente das leituras apócrifas que possa haver ou não.
Sempre que falamos de clássicos gregos, falamos em textos de uma enorme atualidade. A denúncia da decadência social, da corrupção, da tirania. Poderíamos estar a falar do mundo atual?
A questão da corrupção é talvez a questão mais transversal da obra de Platão. Permanentemente a colocar sobre os homens o ónus dessa implícita maldade, dessa implícita distorção da humanidade perante os outros. E a corrupção, aqui na República, ela é permanentemente abordada ao longo de todos os livros. A República é constituída de uma série de livros, e que são, em alguns casos, escritos provavelmente em tempos diferentes, mas digamos que a abordagem à justiça que é feita aqui, os diálogos sobre a justiça, por exemplo, no livro 1, e sobre a injustiça, naturalmente, tem sempre este cenário de fundo. Em primeiro lugar, a corrupção, de um lado, portanto, aquele que se apodera e que toma conta do bem comum para benefício próprio, em despropósito com os outros, por um lado a corrupção, e por outro lado, nos antípodas disto, a bondade, a abnegação e a dedicação à causa pública.
Pedro Brunhosa, convido-o a ler um excerto deste República, de Platão.
Por este motivo, os homens de bem não querem governar, nem por causa das riquezas, nem das honrarias, porquanto não querem ser apodados de mercenários, exigindo abertamente o salário do seu cargo, nem de ladrões, tirando vantagem da sua posição. Tampouco querem governar por causa das honrarias, uma vez que as não estimam. Força é, pois, que sejam constrangidos e castigados se se pretende que eles consintam em governar. De onde vem que se arrisca a ser considerada uma vergonha ir voluntariamente para o poder sem aguardar a necessidade de tal passo. Ora, o maior dos castigos é ser governado por quem é pior do que nós, se não quisermos governar nós próprios. É com receio disto, me parece, que os bons ocupam as magistraturas enquanto governam. E então vão para o poder, não como quem vai tomar conta de qualquer benefício, nem para com ele gozar, mas como quem vai para uma necessidade, sem ter pessoas melhores do que eles, nem mesmo iguais, para quem possam relegá-lo. Efetivamente, arriscar-nos-íamos, se houvesse um estado de homens de bem, a que houvesse competições para não governar, como agora as há, para alcançar o poder. E tornar-se-ia então evidente que o verdadeiro chefe não nasceu para velar pela sua conveniência, mas pela dos seus súbditos.
Este diálogo mantido entre Sócrates e um sofista, se fizermos o paralelismo com o mundo de hoje, assistimos de alguma maneira a uma democratização do discurso do ódio e do discurso populista e à ascensão de figuras com base na difusão de notícias falsas. Poderemos dizer que estamos perante novos sofistas no mundo atual?
Claro que este livro é um clássico por muitas razões. Ele não é nem ficção, nem um ensaio político, nem um diálogo que decorre. É tudo junto. E ao ser um clássico, ele é o porque reflete este pensamento que está inerente à condição humana, não só espiritual, como social, como organizacional, como política, como se vê, que continua a manter o mesmo tipo de laços, nomeadamente esse que falámos há pouco da corrupção. E, portanto, o aparecimento dos sofistas, que eram pagos para discursar, e só discursavam se fossem pagos, aliás, aqui nesse diálogo do Trasímaco com Sócrates, Trasímaco diz a Sócrates, se me pagares eu explico-te, e portanto, esta atualidade política da República, que tem talvez o seu ponto máximo na Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna é, em muito curtas palavras, uma sociedade que vive de costas para o sol, portanto para a entrada da caverna, de frente para a parede, e só vê sombras. E durante toda a vida só viu sombras. E portanto a realidade para aquela comunidade são as sombras. Um dia um daqueles indivíduos liberta-se e encara o sol, e encara outra realidade. E percebe que as sombras são produzidas por aqueles objetos. E ao voltar à caverna, ele tenta explicar aos seus colegas que estão presos, agrilhoados, tenta explicar-lhes que aquelas sombras não são mais do que reflexos de uma outra realidade muito maior que está lá fora. E eles, segundo as palavras de Platão, de Sócrates, transcritas por Platão, tentariam matá-lo. Porque jamais alguém, este iluminado, poderia vir desmentir aquilo que eles acreditaram a vida toda. Ora, isto coloca-nos perante as cavernas que nós vivemos hoje, para além da profunda caverna que são as fake news, do populismo, que são mentiras, que são infundadas e que são mantidas como verdades universais nas quais nós temos que acreditar. E quando vem alguém dizer, nomeadamente o jornalismo neste caso é o iluminado que se liberta. O iluminado foi ver à fonte de onde é que vinham aquelas sombras. O jornalismo é fundamental no século XXI, como o grande baluarte ainda civilizacional. Porque é aquele que permite escaparmos ainda à tirania da ignorância e do ódio. Que de resto começa a agraçar também mercê das redes sociais, da palavra fácil, da palavra neste sentido com P pequenino, da mensagem rápida, do tweet e dos Instagrams. E enquanto que estivermos todos mergulhados nesta caverna instagramica e twitteriana e facebookiana, nas nossas costas vai-se passando uma realidade atroz e muitos de nós não querem acordar. Muitos de nós são capazes de matar o mensageiro porque ele nos vem dizer que há uma realidade maior do que aquela caverna onde vivemos.
Terminamos com uma última leitura da Biblioteca do músico e compositor Pedro Abrunhosa. Obrigado mais uma vez por partilhar estes minutos connosco, Pedro. Pedro Abrunhosa trouxe-nos A República, de Platão, disponível, por exemplo, numa edição da Fundação Carlos Gulbenkian. Estamos de volta para a semana. Volte também e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt, em podcast ou no Spotify.
Porque na Biblioteca do Vamos a Sério ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Esqueceste novamente, meu amigo, que a lei não importa que uma classe qualquer de cidade passe excepcionalmente bem, mas procura que isso aconteça à totalidade dos cidadãos, harmonizando-os pela persuasão ou pela coação, e fazendo com que partilhem uns com os outros do auxílio que cada um deles possa prestar à comunidade. Ao criar homens destes na cidade, a lei não o faz para deixar que cada um se volte para a atividade que lhe aprové, mas para tirar partido dele para a união da cidade.